Irmão, ore com teu companheiro aí do lado. Vamos orar de dois em dois. Pedir que o Senhor nos dê um coração de aprendiz. Como diz Isaías, capítulo, não sei se é 50, o verso 4, diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Aqui está a razão porque chamei vocês pela manhã aqui nesse lugar. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Amém? Que esse versículo seja o nosso carro-chefe, até que aprendamos a ser despertado pelo Senhor pela manhã e que Ele desperte os nossos ouvidos para ouvir como aqueles que aprendem, aprender realmente a ser como o Senhor é. Então, ore com teu irmão do lado aí. Ore pedindo que se cumpra essa palavra na tua vida. Esse verso daí, de Isaías 50, verso 4. Nós trabalhamos aqui alguns dias com o Caleb, o Robson. Tivemos assim várias reuniões, porque soube do interesse deles pelo Ministério da Pregação. E sim, o que Deus tem feito em nossa vida, que o Senhor tem nos dado do seu conselho, nós queremos passar para os irmãos, né? Porque a igreja precisa realmente ter pessoas que amem o Senhor, amem sua palavra e amem estar ouvindo o Senhor e fazendo a sua vontade. Isso é primordial na vida, na nossa vida. O que poderíamos fazer de mais que fosse demais para o nosso Senhor, que fez tudo por nós, que morreu na cruz? O que seria demais levantarmos 7 horas da manhã, estarmos aqui às 7h30? Seria demais para nós? Seria demais dar um pouquinho do nosso tempo para o Senhor, sendo que o Senhor deu tudo por nós? Seria tanta exigência que nós dessemos um pouquinho de nós para o Senhor, sendo que o Senhor deu tudo por nós? Homens que amem o Senhor é que realmente o Senhor quer. Homens que amem o Senhor. Como dizia irmão Otmani, homens que amem mais o Senhor do que seu cobertor, para poder estar pronto a cada momento para fazer a vontade do Senhor. É isso que Deus quer. O Senhor nos ensina. O Senhor tem nos ensinado, graças a Deus, que posso encontrar jovens com interesse. Jesus não investe em desinteressados, né? Por isso que há muitos anos atrás, o pastor Aniceto fez uma reunião chamada Interessados. Reunião dos interessados. Dessa reunião de interessados, sabe quantos saíram para o Ministério da Palavra? Acho que uns três só. E ainda mais ou menos. Vou dizer uma coisa para os irmãos: amar o Senhor é muito difícil. Amar o Senhor requer amar o Senhor mesmo. Amor faz a gente morrer. Amor é sacrifício. Paulo revela isso na sua carta aos Efésios, capítulo 5. Amor é oferta e sacrifício. Não tem como você querer servir o Senhor e não fazer o sacrifício da tua vida, da tua vontade e até mesmo de tudo que você tem. Não dá para servir o Senhor dessa maneira. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias foi chamado porque amava muito o Senhor e amava o seu povo. Muito amor está envolvido naquele servo que quer realmente fazer a vontade do Senhor. Muito amor vai estar envolvido naqueles que querem ver a restauração da igreja. Falei para os irmãos lerem o Salmo 119. O Salmo 119 foi escrito por alguém que estava no cativeiro, mas que sabia que o caminho da restauração seria a palavra. Amor pela palavra. Amar a palavra é amar o Senhor. Então, como nós lemos, voltemos aí em Isaías 50, versículo 4. Irmão Caleb e irmão Robson colocaram, explanaram o que o Espírito Santo tem nos segredado nessas manhãs e muitas outras coisas foram segredadas que nós assim nos arrependemos de não ter um equipamento gravando o que o Senhor nos passou do seu conselho, do seu coração, porque o Senhor quer realmente investir numa geração mais nova que possa levar avante um testemunho de vida, um testemunho de uma palavra encarnada, né? Não uma palavra mentalizada. Deus quer profetas que não tenham a mentalização da palavra, mas que tem uma encarnação da palavra. A mentalização é muito fácil. Nós podemos pesquisar, podemos ler bastante, capturar bastante entendimento, mentalizamos bastante a palavra. Mas quando um verbo que se fez carne, encarna em nós, a história é outra, a experiência é outra. Você vai passar por uma gama de sofrimentos, de tribulações. Paulo fala que, ele fala que chegou numa localidade, ele disse, eu não tive descanso. Combate por fora, tive combates por fora e temores por dentro, ele fala. Ele disse, não tive descanso na minha carne. É como a mulher que põe o bife sobre a tábua, bate, bate, bate deste lado, e pensa que está bom, vira do outro lado, bate, 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 para ficar macio. Pois é, irmãos, cada dia a gente é como esse bife. A dona de casa nunca está satisfeita. Ela vira, bate de novo. Essa dona de casa é o Espírito Santo. Bate, bate, bate. Não dá descanso. Até que nós estejamos prontos para virar alimento. Para estar macio. Para não cansar as mandíbulas do povo. De tanto mastigar e não consegue engolir. Cristo é fácil de ser digerido, mas nós não. Por isso que Paulo descobriu o segredo: Cristo em nós é a esperança da glória. E eu acho que nós em Cristo é a glória da nossa esperança. Então, o segredo que Isaías está como profeta, Isaías é um profeta, Isaías era casado, tinha família, E quem tem família sabe quanta tribulação é você edificar uma família. E também o quanto o coração muda com a família. Dizem os eruditos da Escritura que Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías é um tipo de propagador da palavra. Ele, por certo, até o 39, Isaías ainda não tinha filhos. Quando chega no 40, nós vemos Isaías dizendo assim, começando o capítulo 40, consolai, consolai meu povo. O profeta, ele sofre uma transformação com a ação da palavra na vida dele. Vai sofrendo uma transformação e o Espírito Santo usa as circunstância familiar, a circunstância do povo, a relação dele com o povo, e especialmente a relação dele com Deus. Mas o Senhor usa de todo o ambiente para trabalhar nossa vida. Vamos colocar assim. O que você acha mais importante para Deus no ministério da palavra? Claro, você vai dizer a palavra. O mais importante para Deus é o homem da palavra. É o homem. Sem o homem, o Senhor não pode comunicar sua palavra. Por isso é o homem. Deus querendo maiormente comunicar sua palavra, teve que o verbo se fazer carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne. Agora nós temos temos alguém que é um exímio ministro da palavra, Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Para ser um comunicador da palavra, tem que encarnar o Filho, Filho de Deus. Como disse Paulo, que ele apareça em nosso corpo mortal. Que ele se manifeste em nosso corpo mortal. Por isso que, olha só. Aquele que comunica a palavra é um dos maiores encargos de Deus. Por isso, irmãos, o nosso corpo, a expressão corporal, tudo comunica ao Senhor. Tinha um irmão que foi tão trabalhado pelo Senhor, ele ficou 20 anos preso em campos de trabalho forçado na China. Nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo. Ele se tornou tão quebrantado, tão humilde, que os irmãos tiveram que ter uma reunião bem assim, firme com ele, para procurar convencê-lo de dar um testemunho de meia hora da experiência que ele passou nos campos de trabalho forçado. Porque ele aprendeu a não ser mais ele. E ele não queria contar o testemunho. Mas aquele irmão, a gente poderia testemunhar de quanta virtude o Senhor tinha revelado nele, Porque quando ele fazia um gesto com sua mão, 500 pessoas começaram a chorar naquele lugar onde estávamos ali ouvindo. Então só o gesto passava virtude para nós. Eu imagino como o Senhor Jesus pregava. Sua voz, diz a palavra que ele não gritava. Sua voz não se fazia ouvir na praça, mas ele falava e as pessoas, ninguém ficava sem ouvir o que ele falava. E eu imagino o seu gesto, como era, como transmitia virtude no seu gesto. Precisamos aprender do Senhor. Então, se você olhar o livro de Isaías, o livro de Isaías, do capítulo 1 ao 39, o que você imagina? Quantos livros tem o Velho Testamento? Quantos? Somente os irmãos que têm aí um ano de conversão não respondem, o resto tem que responder. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Somando os dois, quantos livros darão? Quantos capítulos tem Isaías? 66. Mas você vê a transição. Assim, pelo trabalhar do Senhor no profeta Isaías, você vê a transição que o Senhor fez, um traslado na experiência espiritual de Isaías, um traslado da sua profecia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando começa o capítulo 40, é a introdução do Novo Testamento. Então, se você... Para aqueles que querem ganhar almas, pode estudar o livro de Isaías, que ele é uma Bíblia condensada. Mas, como Isaías aprendeu, né? Vamos... abre aí no capítulo 40... Como diz aí a introdução do capítulo 40? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Imagina. Até então, Isaías vem proferindo profecias de destruição. Ai da nação pecadora, ai daqueles que ajuntam casa a casa, ai daqueles que acumulam riquezas, ai daqueles que fazem isto, ai daqueles que decretam leis injustas, enfim, vem falando, ai, ai, ai. Ai significa uma expressão de destruição. Porque a própria cidade chamada Ai significa um monte de ruínas. Onde Abraão estabeleceu um altar entre Ai e Betel. Betel quer dizer a cidade de luz, onde é a casa de Deus. E Ai é ruína. Quando o profeta fala Ai, é uma ruína. Mas aqui no capítulo 40 vem tempos de restauração. Chegado a sua consolação. O profeta traz a consolação. O profeta do Novo Testamento traz a consolação porque ele traz Cristo. Então, se Deus não houvera trabalhado com Isaías, este livro não teria sido escrito. Ou Deus teria chamado outro homem. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso é a introdução no Novo Testamento. Quem é a voz do que clama no deserto no Novo Testamento? João Batista? Mas Isaías aprendeu com Deus aqui no começo do livro. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Ai de mim! Que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui Isaías aprendeu que para ser enviado, ele teria que ser purificado, purificado da sua iniquidade, mudado seu coração, antes de ser enviado. Ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Olha, o pecado do pecador se purifica com o sangue de Cristo. O pecado do pregador com o fogo do altar. Se o pregador não tem seus lábios puros, Deus vai pôr um fogo na sua boca. Aquele fogo da santidade de Deus tocou o lábio de Isaías. Ele foi purificado. O que é a impureza do pregador? É ele mesmo. É falar dele próprio. É mostrar ele mesmo. Esse é o pecado do pregador. Esse é o pecado do profeta. O profeta é enviado, tem que falar daquele que o enviou. E não de si mesmo. Quando o eunuco Veja como Isaías foi tratado, realmente trabalhado, que no capítulo 8 de Atos, nós vemos uma referência a Isaías, que você nunca viu. A transformação de Isaías foi radical. Capítulo 8 de Atos. A história daquele eunuco. Aqui, verso 26. Vamos ler o verso 30, diz assim: e correndo Filipe, porque todos sabem a história, Filipe foi chamado para pregar a um eunuco que vinha vindo no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto, né? No verso 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Isaías tinha sido transformado pelo Senhor, a ponto de estar se identificando com aquela escritura. E o eunuco disse: de quem diz isto, profeta? De si mesmo ou de algum outro? O enviado nunca vai falar de si mesmo, vai sempre falar do outro, de algum outro que o enviou. Neste caso, Isaías foi enviado para falar de Cristo, não para falar de si mesmo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo Senhor. Então, o pregador realmente tem que pregar a Cristo. Ele precisa de um trabalhar. Então, o mais importante da pregação realmente é o Senhor ter o vaso preparado. Porque Deus não tem problema com o Espírito Santo, de dispensar o Espírito Santo. Tem? Deus tem problema de dispensar sua palavra? Não tem. O que pode atrapalhar? Só o vaso. É o vaso que precisa ser preparado. Se ele tem seu vaso, comunicará a sua palavra. Deus é muito paciente. E nós ficamos sofrendo com a paciência de Deus. Por quê? Nós falhamos e o Senhor tem paciência e espera. E nós continuamos sofrendo porque nós atrapalhamos Deus. Deus precisava libertar o povo, mas não tinha um homem preparado. Ele teve que preparar Moisés 40 anos. Porque você acha que Deus não tem poder para fazer uma obra sozinho? Tem ou não tem? Tem. Mas por que tanto conta conosco? Não poderia ele fazer? Aí que está a glória do ministério, que Deus não quer fazer sozinho. Aí que está a humildade de Deus. não quer fazer sozinho, quer fazer com homens fracos, quer compartilhar sua obra, quer compartilhar de si mesmo. E isso o próprio Pedro, Pedro, o mais fracassado entre os discípulos, é o que diz isto para nós. Veja, 1 Pedro capítulo 1, verso 12, diz, aos quais foi revelado que não para si mesmos, isto é, os profetas estavam indagando isto, né? Não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos. A carta aos Hebreus diz que não foi a anjos que ele falou de um mundo futuro. Não. Deus não. Ele poderia fazer obra com os anjos, se quisesse. Mas Deus quer fazer com os homens, com você. Com você que Ele quer. Fazer a obra. Olha, aqui tem alguns jovens, tem alguns meninos. Oxalá que esses meninos fossem como Samuel, profeta Samuel. Que com ele Deus mudou a história do povo de Israel. Não é com aqueles que ficam dormindo de manhã que Deus vai mudar a história. Não é com aqueles que sempre estão cansados que o Senhor vai mudar a história. É com aqueles que estão sempre se apresentando diante dEle para ouvir Ele. É com esses que o Senhor vai mudar. É com aqueles que querem transformação. Deixar de dormir muito e fazer a vontade de Deus é se apresentar para ser transformado. Deixar a preguiça de lado porque Deus não usa preguiçosos. Preguiçosos dão ardência aos olhos de Deus. Não vai contar com preguiçosos. Aquele que olha o tempo nunca vai semear. Também nunca vai cegar. Quando Deus chamou profetas, todos eles estavam ocupados. Não havia nenhum preguiçoso. Nenhum. Todos eram trabalhadores. Todos levantavam cedo. Todos tinham sua atividade. Eram ocupados. E com Isaías não foi diferente. Como foi que Isaías aprendeu? Esse versículo 4 do capítulo 50 é muito chave para a gente saber do aprendizado de Isaías. Como ele aprendeu? Ele diz aqui, Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Como que você vai ter uma língua erudita? Ouvindo a língua erudita, você poderá ter uma língua erudita. Mas tem que ouvir aquele que tem língua erudita. Se você não tem esse hábito de ouvir o Senhor que tem língua erudita, você não vai ter língua erudita. Ele desperta-me. Aqui é o treinamento de Isaías. Isaías primeiro aprendeu a ouvir o despertar de Deus. Deus, ele quer a primazia do dia nosso. Ele não quer que nós comecemos a fazer qualquer coisa, a não ser a primeira coisa a fazer é parar e ouvir o Senhor. Para ser um pregador, um comunicador da palavra de Deus, tem que ter um bom treinamento, um excelente treinamento de ouvir o Senhor. Aí que entra a questão da vida de oração. Nesse último tempo, Deus está precisando muito de profetas. Porque tem que anunciar a vinda do Senhor. Então, quem esteve no conselho do Senhor e falou a sua palavra, tem que estar no conselho do Senhor para falar sua palavra. Tem que estar percebendo hoje o tempo que se vive, mas como é que se percebe o tempo que vivemos? Na presença do Senhor. Não é longe da presença do Senhor que a gente percebe o que acontece no mundo. Porque quando Moisés estava no monte, Josué estava num patamar um pouco abaixo. Quando Moisés estava descendo, ele disse, Josué falou, olha, há um alarido no arraial. E ele falou para Moisés, entendendo de outra forma, e Moisés já sabia o que estava acontecendo. Como Moisés sabia? Josué estava um pouco abaixo, escutava muito melhor o rufo dos tambores, das danças. Então, por que que Josué não sabia mais que Moisés? Moisés estava lá com Deus que sabe tudo, que entende tudo e que vê tudo. É isso? Estava no secreto conselho de Deus? Nós falhamos porque vemos a aparência. Nós talvez não falemos a palavra de Deus porque olhamos bastante a circunstância da igreja. Vemos a situação e só sabemos falar contemplando a situação. Esse não é o verdadeiro profeta de Deus. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que fala a palavra de Deus, porque esteve no conselho de Deus, ouvindo a Deus. Aprender a ser despertado pelo Senhor. Ó, vou dizer uma coisa. Busque o Senhor e você não vai dormir mais do que deve dormir. Ele vai despertar toda manhã você, ó. Opa, vamos conversar? Vamos conversar? Eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo para te comunicar. Meu amigo, levante. Escute-me. Ouça-me. Desperta-me todas as manhãs. Veja o ministério de Jesus. Todas as manhãs, o que ele estava fazendo? Leia todos os evangelhos e veja. O que Jesus estava fazendo de manhã? O que ele estava fazendo antes do sol levantar? Ouvindo o seu Pai, ele desperta-me todas as manhãs. Moisés foi tão bem treinado que ele era poderoso em palavras e obras, ele era muito falante. Mas depois de conhecer o Senhor, ele teve um treinamento de ouvir o Senhor. Isso está em Números, capítulo 7, verso 89, o último versículo. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ele ia ter seu dia de oração. Moisés entrava para orar. Moisés tinha o hábito de orar. Mas Moisés também tinha seu ouvido treinado na oração. Aí diz assim: ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Moisés teve um grande privilégio de ouvir a voz audível de Deus. Os discípulos 12 que estiveram com o Senhor e toda aquela multidão na Galiléia, na Judéia, ouviram a voz audível de Deus, o próprio Deus em carne, falando para eles. Mas também deveriam ter um ouvido treinado para ouvi-lo. Caso contrário, não entenderiam nada. Então, treinar para pedir a Deus que desperte você. Mas para isso você tem que estar pronto. Se você amar bastante teu cobertor, jamais ele vai te despertar. Mas se você amar muito o Senhor, ele vai te despertar. Ele vai te despertar cada manhã. Você não vai estar preguiçosamente estendido naquela cama. Outra coisa que o pregador não deve fazer é desperdiçar seu tempo com coisas fúteis deste mundo. Porque se você desperdiça seu tempo, suas energias, você não vai ter energia para fazer o que Deus quer. Você gasta teu tempo acordado, fazendo não sei o quê, e depois você de manhã não tem energia para fazer o que Deus quer. Porque você ficou lá e foi dormir às 3 da madrugada, gastando tempo vendo filme. Se você quer ser um pregador, morra para os teus filmes hoje. Senão Deus não vai contar com você, é isso que eu estou falando. Não vai contar com você. Se o filme é mais importante, continue fazendo isto e esqueça o ministério. Esqueça. Não foi para isso que você foi chamado. Você tem um nobre encargo do mais importante na face da terra, que é ser um vaso ouvinte da voz de Deus, para comunicar a voz de Deus a esse mundo perdido. Mas se você quer fazer apologia a Hollywood, esqueça o ministério de Cristo. Quer fazer apologia ao cinema, esqueça que Cristo vai te usar. Quer fazer apologia aos entretenimentos, esqueça o ministério de Cristo. Ele não vai se dispensar em você. Ele vai se dispensar naqueles que amam a sua palavra e que realmente estão se dedicando a ele. Bom, com esta ministração, talvez aqui será um milagre não ir embora 50%. Porque com Deus, a palavra de Deus é a coisa mais séria que tem. E como que ele vai usar pessoas que estão brincando? Pessoas que gostam de brincadeiras, só brincadeiras. Jesus não veio a este mundo para brincar. Ele veio a este mundo para te salvar, morrer na cruz, levar a sério o plano de Deus e o propósito eterno de Deus. Assim foi o aprendizado de Isaías. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça. Isaías 54. Desperta-me o ouvido para que ouça. Mas não é ouvir simplesmente e jogar fora, acumular mais um conhecimento, mas é como aqueles que aprendem. E o verso 5 diz: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Esse é o vitupério do ministério. Parece fácil. Mas quando alguém vem arrancar teus cabelos, a coisa fica bem difícil. Ouvir isso é importantíssimo. Sabe por quê, irmãos? Abre em João capítulo 8, verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Olha, a gente não contava com essa, que não é suficiente entender a palavra somente, as letras. Não é suficiente interpretar, ter uma boa interpretação em português. Não é suficiente ter uma boa interpretação de texto, ter uma boa técnica de interpretação de texto, né? Uma boa regra de interpretação de texto. Não é suficiente. Por quê? Porque com Deus não basta fazer interpretação de textos. Com Deus, ele tem uma linguagem espiritual. Jesus falava e eles não entendiam a linguagem. Por quê? Porque não estavam adestrados a ouvir a palavra do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem por não poderdes ouvir a minha palavra? Treinar a ouvir a palavra de Deus, tem que ter um coração, por isso que precisa o Senhor abrir nossos ouvidos, para entender a linguagem. Os que estão lendo o Salmo 119, estão lendo abaixo de oração, porque senão não vão poder entender a linguagem de Deus. A questão da linguagem é de extrema importância. Para entender sua linguagem é necessário ouvir a sua palavra. Foi isso que Jesus batia com os religiosos. Ele falava e os religiosos não entendiam a linguagem, porque não tinham o hábito de ouvir a palavra. Tanto é que quando o Senhor Jesus profere o Sermão do Monte, ele fala da justiça dos escribas e fariseus. Agora, quando ele menciona a justiça dos escribas e fariseus, ele está falando a palavra, correto? Vamos ver se vocês vão entender. Quando ele fala da justiça dos escribas e fariseus, ele está falando a palavra de Deus. Quando ele diz assim, eu porém vos digo, ele está falando da linguagem de Deus. Estão compreendendo? Porque quando ele fala da linguagem, aí a linguagem é um nível mais elevado. Porque ele fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Isto é a palavra de Deus. Não deixa de ser de Deus. É a palavra de Deus. Ó, não adulterarás. Bom, interpretando o texto aí, adulterar, então, significa aquele que é casado, se relacionou extraconjugalmente, se deitou com uma mulher, teve um ato sexual. Então, esse é adultério. Não é mesmo? Mas na linguagem do Senhor Jesus, ele estava dizendo, se você atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério com ela. Esta é a linguagem. Mas o homem não quer entender a linguagem. Então o que ele faz? Ele adultera com os olhos e justifica que não adulterou porque não deitou com a mulher na cama. Porque não entende a linguagem. A questão de Jesus falar por parábolas. Vamos ver. Isaías mesmo falou isto, né? Isaías capítulo 6. Por que as parábolas? Quando ele diz, envia-me a mim, verso 9 de Isaías 6 diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo, endurece-lhes o ouvido, fecha-lhes os olhos, e não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado, ou ser mudado, transformado. No Mateus capítulo 13, também, há a mesma referência. Verso 13 diz, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Não pode ouvir a palavra, está endurecido. Não entendeis a minha linguagem por não poderes ouvir as minhas palavras. Coração está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. A parábola, irmão, é para encobrir a linguagem. Você ouve, mas como não tem um coração ouvinte, a linguagem você não entende. Você não vai entender. Vamos considerar que alguém ontem ouvindo aqui a palavra do Senhor, e alguém lhe pergunte o que foi ministrado ontem, você vai dizer assim, o Juvenal contou uma história de um boi cinzento, e que esse boi cinzento conduz todos os outros bois. Foi isso que você aprendeu? Essa é a história. Esta é a parábola. Mas e a linguagem? O que o Senhor te deu a entender na história? Nós não vamos conseguir entender a linguagem do Senhor se não tivermos um coração para ouvir Sua palavra. Não vamos ser porta-voz de Deus se não ouvirmos Sua palavra com um coração adequado. E vamos comunicar a palavra de forma errônea, porque não entendemos a linguagem. É necessário entender a linguagem. Ouvir. Senhor Jeová, me abriu os ouvidos para que eu ouça como aqueles que aprendem. Ele me desperta todas as manhãs. O mais sublime dos encargos é o que comunica a palavra de Deus com a linguagem de Deus. Por isso, irmãos, o vaso é mais importante. A escola de Isaías foi essa. A escola dele foi ser despertado cada manhã, ser treinado no segredo, no conselho de Deus. Despertou. Foi o Senhor abrindo seus ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem. Amar o Senhor, essa é a escola. Se você não ama o Senhor, nem na escola você entra. Se você não ama o Senhor, nem condição você tem para Deus realizar esse trabalho em você. É um encargo muito grande. Se nós olhamos um livro que Watchman Nee escreveu sobre o ministério da palavra, ele mostra que o elemento humano do Senhor Jesus satisfez os requisitos da palavra de Deus. Encontramos nele um sentir humano compatível com a norma de Deus, e que não contamina a palavra de Deus, mas que complementa. Jesus é a identidade da palavra. Nós olhamos o Senhor que comunicava a palavra. Sua palavra tinha sentimentos. Nós encontramos elemento humano, mas um elemento humano perfeito, que satisfatório para a vontade de Deus. No caso nosso, precisamos ser trabalhados pela palavra do Senhor. Porque se Deus não precisasse do elemento humano, produziria muitas máquinas, muitos alto-falantes no mundo. E os alto-falantes comunicariam a palavra de Deus. Mas não. É com homens como você e eu que ele quer contar. Por isso, nesta manhã, né, essa é uma lição de extrema importância. Para encerrar essa parte, você vai sair daqui tendo uma vida de oração mais intensa diante de Deus. João 1, aliás, Marcos 1, 35. Leia a palavra e ore para ser transformado. Tenha uma vida de oração. Levantando-se de manhã muito cedo. Jesus levantou muito cedo. E estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Se você tem uma vida eficaz na oração, tem o hábito de ouvir o Senhor todas as manhãs, você poderá realmente ser transformado e você poderá estar pronto para o Senhor te usar em qualquer circunstância. Você terá conteúdo na tua ministração. O conteúdo realmente é Cristo, sua presença, a presença do Espírito Santo. Como Paulo falou, que o Robson já mencionou, Paulo tinha realmente, conforme ele fala em 1 Tessalonicenses, e aliás a carta aos Tessalonicenses mostra muito como é realmente um ministro de Deus. Ele diz, porque nosso evangelho, verso 5, não foi a vós somente em palavras. Palavras. Mas também em poder. Não é suficiente palavras e poder. E no Espírito Santo, em muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. A comunicação é esta. É a palavra de Deus, mas precisa ter o poder de Deus, precisa ter o Espírito Santo, e precisa realmente a certeza do conselho de Deus. Certeza. O que traz mais certeza na nossa vida, se não Cristo em nós? Esperança da glória. É Ele. Então, irmão, você vai começar a ter uma vida prática de oração. Para ter essa vida cedo na oração, você vai ter que renunciar muitas outras coisas que você irá fazer no, na noite anterior. Você vai ter que ser diligente com o teu tempo na noite anterior. Você vai ter que renunciar muita coisa fútil que você irá fazer na noite anterior. Você terá que fazer as coisas realmente necessárias e indispensáveis. Mas não gaste tempo na noite anterior para que você tenha uma vida cheia do Senhor no dia seguinte. Comece amanhã com Deus e termine cheia de Deus o dia. Você sabe de uma coisa? Que a oração pela manhã determinará o dia de você. É a oração que vai fazer o dia. Você pode levantar e o dia está tão ruim, mas a oração vai determinar o teu dia. Ela vai fazer mudar o dia. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Mas se você orar, você vai mudar aquele dia. Porque a oração determina o dia. É o que muitos não sabem. Mas o dia começa com a oração para determinar o dia. Jesus ia na presença de Deus para determinar o que ele ia fazer durante o dia. Durante todo o dia. Então nos tornamos presos da oração. Como disse o Paul Washer, homem de Deus nasce dos seus joelhos. É ali, na presença do Senhor, ouvindo o conselho de Deus, entendendo a linguagem de Deus, tendo os ouvidos abertos, para ouvir como aquele que aprende. E assim vai. Ame a palavra de Deus. Amém? É pouco isso para quem realmente foi redimido do inferno? É muito? Ou é pouco? Se você dizer que é muito, você vai aparecer diante de Deus naquele dia e dizer: Senhor, o talento que tu me deu, eu enterrei porque tu és duro. Foi esta a resposta daquele servo? Tu és duro, tu colhe onde não semeou. O Senhor é muito severo, fez eu levantar de manhã. O Senhor exigiu que eu levantasse cedo, sendo que eu tenho meu trabalho. Então eu não pude corresponder à tua chamada, Senhor. Você vai ouvir uma coisa muito séria. Aparta de mim, servo mau e negligente. Mas se você realmente não resmungar e for realmente fiel, o Senhor vai dizer: muito bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém, Senhor. Te damos graças, ó Deus. Que esta primeira lição, Senhor, seja para a tua honra e glória, Senhor. Desperta, Senhor. Irmão, você quer que Deus desperte teu ouvido cada manhã? Então se apresente ao Senhor. Fale: Senhor, eu quero ter esse hábito de ser despertado para te ouvir cada manhã. E aquela palavra que eu não entendo, eu vou começar a entender. Aquele livro que eu li, eu não entendi, mas eu vou começar a entender. Eu não entendo o Evangelho de João, mas eu vou começar a entender, porque o Senhor vai abrir meus ouvidos para que eu ouça como aqueles que aprendem. Eu não entendo a tua palavra, mas eu vou começar a entender, porque eu vou te ouvir. Irmão, faça isso. Se você despertar, você vai ver que nas outras reuniões que nós chamarmos para estar bem cedo, você não vai estar aqui abrindo a boca, você vai estar muito bem. Porque é uma questão de um treinamento. Você vai estar bem. Porque daí você vai estar habituado. O Senhor já vai ter trabalhado no teu próprio corpo. Amém, Senhor. Entregamos esses irmãos a ti, Senhor. Que maravilha, Senhor, se todos eles puderem ser usados por ti, Senhor. Que todos correspondam a ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, toque agora em seus corações. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó, Senhor, no nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Faça a tua entrega, irmão. Na próxima reunião eu vou chamar você para pregar um pouco disso que eu falei. Vamos ver o que você entendeu. O que que você entendeu da linguagem de Deus? Glória, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua bondade, Senhor, para conosco. Ó, Jesus. Nos humilhamos diante de ti, Senhor. Ó, Pai amado.